né? Eu trabalho para ganhar dinheiro, sim, mas eu também trabalho para me sentir realizado, eu trabalho para ser feliz, né? Então, o trabalho tem uma função um pouco mais nobre do que apenas sobrevivência, até o ponto que a gente fala de propósito, né? De ter um trabalho que faça sentido para a vida.
O trabalho não é mais como era antigamente. Sim, as relações profissionais têm mudado, felizmente, para melhor. Aos poucos, a era do manda quem pode, obedece quem tem juízo está ficando no passado. E isso tem tudo a ver com uma preocupação maior com o desenvolvimento das pessoas. Este é o tema da edição de hoje. Eu sou Marcelo Gripa, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Bytes in Business, o podcast da Nelway sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. E para discutir a relação entre pessoas e empresas, nós temos a companhia de duas especialistas no tema. A Michelle Martins é Chief People Officer na Nelway e responsável pela área de gente e gestão. Oi, Michelle, seja bem-vinda ao podcast.
Oi, Marcelo. Oi, pessoal que está ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que esse assunto é super relevante. Que bom poder fazer essa troca para a gente contribuir na reflexão.
E a nossa convidada de hoje é a Daniela Diniz, diretora de conteúdo e relações institucionais na GPTW Brasil, a Great Place to Work. Para quem não conhece, a GPTW é uma consultoria global que apoia empresas na busca por melhores resultados em termos de cultura organizacional, desempenho e inovação e ainda certifica as melhores empresas para trabalhar.
Eu que agradeço, Marcelo, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, agradeço aí ao convite e certamente teremos um papo muito rico sobre trabalho.
Bom, começo o bate-papo com você, Michelle. O seu cargo na Nelway, Chief People Officer, diz muito sobre a transformação do mercado, né? Afinal, a área que antes era conhecida como recursos humanos, hoje é retratada como gente e gestão, indicando aí um olhar mais atento para o lado humano. Para que todo mundo fique na mesma página, explique para nós, por favor, o que mudou nesse antes e depois na relação entre pessoas e empresas.
Bom, é costumeiro fazer essa reflexão a partir do próprio nome da nossa área, né? Quando se falava de recursos humanos, a grande crítica vem em tratar pessoas como recursos, né? Então, temos recursos financeiros, recursos materiais e teríamos também nessa relação aos recursos humanos. Eu não me apego tanto ao nome, mas eu acho que a reflexão é válida. Então, hoje chamar de gente gestão, área de pessoas e cultura, como muitas empresas aí vêm chamando, reforça o ponto de que pessoas, elas são parte da estratégia e parte fundamental do sucesso do negócio, mas não tratadas apenas como recursos, né? Recurso é uma coisa muito reducionista. Então, a gente vem vendo essa transformação aí já ao longo de alguns anos, e eu acredito que a pandemia, ela acelerou muito do que já vinha acontecendo. Muito da relação, trabalho, pessoas, empresa, colaboradores, se acelerou bastante. A gente não pode dizer que é totalmente uniforme, mas é inegável que essa transformação está acontecendo e muitas fichas vêm caindo, né? Eu acho que especialmente no colocar o colaborador em uma relação de ganha-ganha. Na Nelway a gente fala muito dessa história do ganha-ganha, que é o quê? Né? A gente está aqui sim para dar resultado. No final das contas, nós somos todos comprometidos com o resultado do negócio do qual nós fazemos parte. É para isso que uma empresa existe, ela é para gerar riqueza, para gerar valor para a sociedade, e para isso o resultado final esperado é sim o resultado do negócio. Agora, se durante o processo eu tenho um ambiente onde essa pessoa individualmente também ganha, e ganha o quê? Em crescimento, desenvolvimento, aprendizado, evolução na sua própria carreira, isso é o verdadeiro ganha-ganha. Então, enquanto eu, indivíduo, sinto que evoluo como pessoa e como profissional, entrego os meus melhores resultados para a empresa, por sua vez, tem sucesso, e isso retorna num ciclo virtuoso que faz com que o ambiente seja favorável para todo mundo. Então, acho que essa é a grande transformação, é nessa direção que a gente precisa continuar evoluindo.
Daniela, a GPTW tem acesso a empresas de tipos variados e faz uma série de pesquisas até certificação das que têm as melhores práticas de trabalho. A pergunta é, por que o tema de desenvolvimento de pessoas entrou no radar das organizações e o que elas esperam a partir disso?
Durante muito tempo, o trabalho ele tinha uma relação mercantilista, né? Então, o profissional trabalhava em troca do seu salário, do seu pacote de benefícios, E pronto, era essa relação, né? Eu trabalho por um meio de sobrevivência. Essa relação, ela foi se sofisticando ao longo do tempo, né? Eu trabalho para ganhar dinheiro, sim, mas eu também trabalho para me sentir realizado, eu trabalho para ser feliz, né? O trabalho tem uma função, é um pouco mais nobre do que apenas sobrevivência, até o ponto que a gente fala de propósito, né? De ter um trabalho que faça sentido para a vida. E como eu costumo sempre dizer, algo cumulativo, né? Eu trabalho para ganhar dinheiro, para ser feliz, porque faz sentido, né? Não é uma coisa e outra, é uma coisa e outra. A gente vai acumulando e vai tornando essa relação mais sofisticada, mais estratégica, ao ponto de trabalhar, como a Michelle falou, numa relação ganha-ganha, do que tem que ser bom para mim e o bom para a empresa, sempre olhando para cada um. Então, lá atrás, né, você tinha uma gestão mais massificada de pessoas. Eu creio que políticas e práticas se valem para todos, independentemente, né, de quem é quem, né, se olhava cargo e crachá. Né, hoje a gente olha a pessoa, né, reflexo disso é a mudança do nome da área, como vocês colocaram aqui, e toda essa relação. Então, eu vou além do cargo e crachá, eu vou entender quem é a pessoa para proporcionar melhor experiência para essa pessoa, até que essa experiência seja bacana para os dois lados, para a empresa e para o colaborador.
Uma das características desse novo mundo da gestão de pessoas é a preocupação com o desenvolvimento contínuo. Michelle, como esse aspecto é tratado dentro da Neoway? Porque a gente sabe que nas empresas mais inovadoras e competitivas, quem não acompanha o passo fica mesmo para trás, né?
Exato. Esse tema do desenvolvimento, ele é um tema central, mas ele já não é mais o tema desenvolvimento encaixotadinho no que a gente chamava de treinamento e desenvolvimento, né? Então, hoje a gente entende, como a Daniela bem colocou, a experiência do colaborador no centro. E essa experiência precisa ser uma experiência de desenvolvimento que vai muito além dos conceitos tradicionais de educação e treinamento. Então, proporcionar uma jornada, então na Neoway o que que a gente tem? Um conceito de jornada, que a gente chama de Neo Journey, onde cada passo, cada momento desse colaborador, ele é pensado para proporcionar essa possibilidade de desenvolvimento. Desde o onboarding, que é quando a pessoa chega, e ela precisa entender esse universo Neoway, ela precisa entender o mínimo necessário para navegar nesses primeiros 3 meses, tanto institucionalmente, culturalmente, os pilares estratégicos da empresa, né? Então a gente tem os nossos pilares que falam de people, de governança, de produto e inovação, de crescimento, de ser uma empresa customer-centric. Então, esses são os pilares estratégicos. Esse banho de Neoway dos primeiros 3 meses faz com que a pessoa, então, ela realmente comece a navegar. E, claro, também uma imersão profunda na área onde ela vai começar a atuar. Então, tudo começa com essa experiência de onboarding, que inicia de forma geral, institucional, como eu disse, mas se aprofunda na área onde a pessoa vai trabalhar. Esses mesmos pilares estratégicos, eles também são trilhas de conhecimento na Neoway. Então, a gente tem o programa de desenvolvimento específico, que é o Neo Evolution, que vai acumulando conhecimento e organizando esse conhecimento, então, no nosso sistema interno de gravação mesmo dos conteúdos, né? E é lá as pessoas podem consumir conteúdos ou da trilha específica da qual ela faz parte, pela área que ela trabalha, a posição que ela ocupa, mas também consumir conteúdos das outras trilhas, que são, como eu disse, né, inspirada e orientada pelos pilares estratégicos da Neoway. Mas essa é a parte específica. A jornada é muito mais que isso. Então, a gente tem também o que a gente chama aqui de Neo Career. A gente gosta muito de colocar o nome da Neo em todos os nossos programas. Então, Neo Career é o nosso programa de carreiras. Ele, na verdade, é a nossa, a gente brinca aqui nessa história do universo, né, de como funciona a Neo, é a nossa estação central. O que acontece no Neo Career? A pessoa, ela primeiro, a gente inspira que ela mesma busque o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e o entendimento de para onde ela gostaria de se mover. Para que direção ela quer crescer, que conhecimentos ela quer adquirir, que experiências ela quer ter. Então, o Neo Career é um programa inspiracional e também de muita orientação para que as pessoas assumam o protagonismo da sua carreira. Isso significa ter a melhor experiência na função atual, mas também já se projetar movimentando-se pela empresa. Então, carreira para nós é um tema muito central, ela vai inclusive dar inputs para esse programa de desenvolvimento que eu falei antes, e também, obviamente, para o programa de performance, que é especificamente onde a gente tira fotografias dos resultados individuais. Então, eu trabalho a minha carreira, eu trabalho o meu desenvolvimento e no programa de performance eu colho os frutos disso. Então, eu vou fazendo ciclos de acompanhamento, de contratação de acordos, de acompanhamento de execução e no final, checkpoint, como a gente chama, para verificar a entrega, se isso tudo está se revertendo realmente impacto para o negócio, impacto para a área que essa pessoa trabalha e, claro, para ela mesma. Então, performance, desenvolvimento e carreira integrados são os pilares da nossa jornada do colaborador e a gente acredita que em cada um deles a gente tem inputs para o desenvolvimento. Especialmente no performance é onde a gente dá muita força para o feedback. A principal ferramenta de desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. Né? Então é ali onde a pessoa recebe direcionamento daquilo que ela está mandando bem, daquilo que ela ainda precisa desenvolver. É uma hora de conversar também, esse ajuste de rota, se para onde eu estou me direcionando está fazendo sentido, está sendo percebido como valor. Então, ali no Neo Performance, a gente realmente dá conta se o ganha-ganha está acontecendo, se a pessoa está se desenvolvendo e se ao mesmo tempo ela está entregando o resultado conforme o esperado.
Daniela, explica para nós o que uma empresa precisa ter para ser considerada uma das melhores para trabalhar no país e entrar na desejada lista seleta das campeãs.
Essa é uma pergunta que sempre nos fazem, né? Assim, o que eu preciso ser, né, para ser reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, no meu setor, né, na minha região? E a pergunta, a resposta, Marcelo, é trabalhar o que a gente sempre acredita, primeiramente, as relações de confiança com o seu time. Né, essa relação de confiança, inclusive, é o que leva, dá um nome ao nosso índice, que é Trust Index, né, o índice da nossa pesquisa. E o que é trabalhar essa base, né, com base aí na nossa metodologia? É você permitir que o funcionário seja ele mesmo, né, ela mesma no seu ambiente de trabalho, entender que isso é uma identidade única. Há algum tempo eu já venho falando, né, que vida pessoal e profissional, né, esquece esse equilíbrio entre uma coisa e outra. A vida é uma só, né? Então, isso também mostra a evolução nessa relação do trabalho. Lá atrás, quando eu disse da relação mercantilista, você era um, carregava o seu crachazinho e ia trabalhar, então a sua relação era com o seu cargo, sua função, aquele chapéu profissional. Hoje, essa vida única, né, que foi intensificada, catalisada aí pela pandemia, que escancarou esse papel único nosso, né, como ser humano, mas já vinha, né, acho que a Michelle trouxe isso no começo, né, a pandemia só acelerou, a gente já vinha observando, né, esses sinais. Um smartphone que todo mundo tem conecta, a gente está conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem e-mail, tem mensagens. Isso já dava esses sinais de que a vida é uma só. A empresa que entende isso, né, que reconhece que tem que olhar para o seu colaborador, colocar essa pessoa no centro, né, trabalhar melhor essa experiência, como o Michele estava trazendo aqui, quem é quem, como eu trabalho melhor essa porta de entrada, esse engajamento, esse desenvolvimento, o que faz sentido para cada um, estabelecendo essa relação de confiança, em que a pessoa se sinta segura nesse ambiente, para ela demonstrar sua total identidade e dizer, né, seja aí numa sessão de feedback é muito importante, né, esse feedback que não é o feedback pontual da avaliação de desempenho, mas o feedback contínuo, para mostrar, olha, de acordo com o meu potencial, a minha necessidade, o meu desejo, o meu sonho, eu gostaria de ir para cá e para lá, né, se ter essa possibilidade de migrar de acordo com os sonhos. Eu sempre falo, né, o mundo ideal é as pessoas conectarem a estratégia e a missão corporativa ao sonho do colaborador. Né, como é que eu faço esse match? Né? Conhecendo as pessoas, conversando com as pessoas, escutando as pessoas. Então, as empresas que conseguem se conectar melhor a esses, a seus funcionários, aos seus colaboradores, né, permitindo, de novo, que eles tenham sua total identidade ali dentro, tem espaço para falar, trabalhem com autonomia, trabalhem com liberdade. Ah, mas como é que eu vou dar liberdade e autonomia? Você primeiro tem que ter um ótimo alinhamento entre as equipes, por isso a comunicação é muito importante e a base de tudo é a confiança.
Eu vou pegar o gancho do que a Daniela falou sobre ouvir as pessoas, e isso começa um passo antes com a necessidade de reconhecer que as pessoas são diferentes. Michele, muito se fala sobre hard e soft skills, né? São as competências técnicas e comportamentais. Esses dois perfis coexistem no ambiente de trabalho. Qual que é a sua dica para as pessoas que querem aprimorar essas competências?
Bom, primeiro é importante autoconhecimento, né? Antes de tudo, assim, acho que a gente precisa trabalhar na disciplina autoconhecimento, tanto quanto a gente trabalha em outras disciplinas. A gente costuma dizer que em várias profissões isso já é mais usual, mas assim, eu sou psicóloga de formação, muito, e agora se fala da era do conhecimento, trabalhadores do conhecimento, então nós somos a nossa principal ferramenta de trabalho. Então, por que não estudá-la, né? Então a gente estuda outras ferramentas, outros conhecimentos, técnicas, mas não se aprofunda na gente mesmo. Então eu dou essa dica sempre, e por isso lá no Neo Career a gente começa com self-assessment, porque é tão importante e muita gente ainda não está dando a devida importância, devido investimento nesse tema, que é autoconhecimento. Por quê? A partir daí você começa a entender o que, que você precisa desenvolver. E não só o desenvolver, o que você ama fazer, o que você descobre que você faz com prazer e faz muito bem feito. Aquilo que realmente é o seu ponto forte, que te faz te destacar, seja hard ou soft, como tu colocou, Marcelo, a gente tem que lembrar que somos humanos, né? Então agora já se fala em human skills. Então a gente também tem que olhar para o ser humano de forma integral. Então, quem é esta pessoa? Como esta pessoa se desenvolve? Então, falar de ponto forte, falar daquilo que eu agrego ao meu redor, o que as pessoas ganham na relação comigo. E a gente sim precisa ter pontos de desenvolvimento, sempre pontos de atenção, mas às vezes a gente até coloca luz demais no que nos falta e luz de menos no que nos sobra. Eu acho que quando a gente brilha naquilo que a gente ama fazer, naquilo que a gente faz bem feito, porque faz com prazer, esse ponto forte se destaca tanto, ao ponto às vezes até de minimizar certas deficiências, vamos chamar assim, que a gente possa ter. Ninguém sabe tudo, né? É ilusão a gente achar que vai ser bom em tudo, então realmente eu dou essa dica do autoconhecimento, de saber muito bem usar seus pontos fortes a seu favor, se desenvolver como um ser humano integral, trabalhar muito o seu conhecimento técnico, mas muito essas human skills que a gente estava falando, né? Nós como empresa, eu como representante, como líder de uma área de gente e gestão, eu preciso sim trabalhar para que o meu ambiente seja o mais favorável possível para que esse desenvolvimento aconteça, né? Como a Daniela bem falou, assim, a gente não fala mais de retenção, a gente fala de se tornar o lugar onde as pessoas querem ficar para aumentar a permanência delas, mas a responsabilidade pelo desenvolvimento é do indivíduo. Então, a gente não abre mão do protagonismo, a gente fala muito de protagonismo aqui na NEL, e isso vale para carreira, desenvolvimento, performance, atitude. Então, seja dono da sua carreira, seja dono do seu desenvolvimento, busque ativamente tanto os inputs quanto as ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento e aproveite todas as oportunidades que a empresa que você está no momento possa te dar. Transição de carreira hoje, isso é muito possível dentro das empresas, experimentar novos papéis, experimentar fazendo projetos, não apenas trocando de função ou trocando de área, mas fazer projetos diferentes em interação com outras áreas. A dica mais importante e central é ampliar repertório. Busque novas ferramentas e experiências para colocar na sua mochila. Conhecimento ninguém tira de ninguém, isso é seu, isso reverte em resultado no hoje e te leva para um patamar diferente de performance no amanhã.
Daniela, a cobrança pela alta performance, pela potencialização de resultados é intensa, a gente sabe. Pela experiência que você tem na GPTW, quais são os caminhos adotados pelas empresas para impulsionar o desempenho profissional, principalmente considerando que cada um tem uma trajetória específica e um contexto de vida diferente?
Você só consegue engajar seu profissional e conhecê-lo se você conversa com ele. Né? Então, não tem como você descobrir se a Michele, se a Daniela, se o Marcelo, se a Thaís, né? eles querem, de repente, fazer um sabático, ser expatriado, montar uma startup, participar de um projeto dentro da área em outro lugar, mudar de área, né? Tá no RH, que teve um sonho de ir para marketing, fez uma faculdade de uma outra coisa, nunca exerceu, porque a carreira foi levando para outro lado. Como é que você vai descobrir isso se você não conversa com as pessoas. Então, a gente ainda tem que reforçar muito isso, porque, de novo, temos uma mentalidade ainda muito industrial do trabalho, em que há caixinhas, né, e crachás e cargos para todo mundo, e você tem o job description, né? Então, você tem que encontrar, e você, quando vai dar o feedback, você vai apontar o que está bom e vai apontar o que está ruim, né, o que tem que desenvolver. Então, você fica muito nessa dicotomia, né, o positivo e o negativo, e esquece, né, de falar sobre aspectos muito mais abrangentes, né, que é quem é aquela pessoa que está ali, além daquele cargo do job description. Ah, mas isso é na avaliação de desempenho? Não, a gente já falou aqui, quanto mais você conversa, e aí são as duas contas, né, a Michelle trouxe a questão do protagonismo do profissional, ela buscar o seu desenvolvimento, buscar ter essa conversa, mas também cabe à liderança, né, ao gestor, e aí a gente pega no ponto crucial da empresa, como a empresa faz? Por meio de cada liderança, né, porque isso aqui às vezes parece é um papo de RH, quem vai fazer RH na ponta é quem está lá na ponta, que é o líder que vai traduzir todas essas políticas e práticas que a gente está falando aqui, né, da política da contratação, ali da seleção, do onboarding, né, como foi dito aqui, super importante essa imersão na cultura, do dia a dia, do desenvolvimento, do engajamento e até da parte final da demissão, que a gente fala menos, né, mas também precisa. Então, quem é que faz isso? É o RH que faz isso? O RH está ali dando suporte, desenhando, criando, olhando o que está acontecendo, né, traduzindo isso para a empresa, mas no dia a dia quem está ali é o gestor, é o líder. Então, a forma como a empresa vai traduzir esse desenvolvimento, esse engajamento, é por meio das suas lideranças. Não é à toa, Marcelo, que a liderança hoje, né, o GPTW tem as nossas pesquisas, mas a gente faz inúmeras outras pesquisas sobre gestão de pessoas, sobre tudo que diz respeito ao mundo do trabalho, e uma delas bastante tradicional é o nosso relatório de tendência em gestão de pessoas que a gente faz todo começo de ano. Fizemos o quarto esse ano, foi lançado entre fevereiro e março, e pela primeira vez nesse relatório apareceu como prioridade na área de gestão de pessoas o desenvolvimento das suas lideranças. Ficava sempre ali em terceiro, quarto, quinto lugar, e esse ano despontou para primeiro lugar, né, tanto como prioridade quanto como desafio. Porque se percebe essa mudança toda no mundo do trabalho, a pandemia que mudou, né, estou híbrido, preciso comunicar, a questão da cultura, teve uma outra pauta que explodiu nesse meio, que é a questão da saúde mental, como é que eu lido com tudo isso, RH trabalhando como nunca, né, sendo mais estratégico do que nunca, e aí se fala, tá sozinho, né, não se faz, né, eu preciso da liderança entendendo que esse mundo mudou, entendendo que essa relação mudou, e nutrindo esse relacionamento. Então, se de um lado o profissional, o funcionário vai buscar esse desenvolvimento, vai entender também que o mundo mudou e que ele precisa aumentar o seu repertório, o seu conhecimento por si, do outro lado, esse líder tem que entender que o mundo mudou e que a relação dele com o funcionário não é mais aquela relação mercantilista de olhar cargo, crachá, desempenho e dar aquele feedback quadradinho. Né? Então, a gente tem observado muito isso dentro das melhores empresas, a busca por desenvolver essa liderança para justamente ambas as partes, aí, né? Líderes e liderados, estarem conectados nesse novo mundo do trabalho.
Muito bom. Para encerrar, eu gostaria que vocês dessem dicas para empresas que estão interessadas em implementar uma cultura de desenvolvimento de pessoas que funcione na prática e contribua para melhores resultados de negócios. Michelle, por onde começar?
Eu vou sugerir o que a gente fez aqui na Nelway, quando a gente realmente colocou de pé esse pilar estratégico de pessoas e cultura aqui, que foi descobrir e reinventar a nossa própria proposta de valor ao colaborador. É um termo conhecido como EVP, Employee Value Proposition. Foi o primeiro passo que a gente deu, por quê? Se reconectar com quem a gente realmente é e quer ser como empresa e pensar qual é essa proposta de valor, então, para o meu colaborador. Existem vários caminhos para chegar nesse lugar que a gente quer chegar, de ser uma excelente empresa para se trabalhar, para ser esse lugar onde as pessoas querem ficar. Existem muitos caminhos. Encontre o seu. A partir do DNA da empresa, entendendo bem a sua cultura, defina quais são as suas prioridades e combine isso de forma muito transparente com o seu colaborador. Então, ter um EVP forte, que norteie todas as ações a partir dele, ajuda a clareza, inclusive, da escolha. da escolha da empresa com quem realmente faz sentido ficar com a gente nessa jornada, porque combina as suas expectativas, e pelo lado dos colaboradores também. Eles também hoje cada vez mais escolhem onde eles querem estar, e como a Daniela falou lá no início, não escolhem mais só pelo salário. Escolhem também por esse lugar que combina com os valores deles, com as expectativas, com os anseios, com visão de mundo. Então, ter um EVP claro, ter uma proposta de valor clara, ajuda primeiro a dar o match. Então, eu vou garantindo ao longo do tempo, com essa clareza, que fique comigo quem está alinhado comigo, quem vê valor naquilo que eu quero entregar como valor, e construir a partir disso, então, os programas e todos esses pacote de benefícios, a jornada do colaborador, a experiência do colaborador, a partir do EVP, para que isso fique muito consistente. Discurso e prática precisa ser muito consistente. E a Daniela fechou lindamente aqui a nossa conversa falando do papel da liderança, porque nada disso é feito nem pelo CEO da empresa, nem pela área de gente de gestão. Isso é feito realmente na ponta. Em última instância, é feito todos os colaboradores. Agora, o papel da liderança na facilitação desse processo, sendo guardião da cultura, sendo realmente aquele que leva a proposta de valor para o colaborador na ponta, ele é essencial. Então, essa é a minha dica final, aí alinhar muito bem a liderança em torno do EVP para fazer essa proposta de valor chegar em cada um dos colaboradores, entendendo a sua singularidade e fazendo que no final a gente tenha esse engajamento em torno de um objetivo que é comum enquanto negócio, mas que precisa dar visibilidade para as singularidades de cada pessoa que faz parte desse negócio. Então, o líder tem aí, sim, um grande desafio, e concordo plenamente com ela quando ela fala que uma das maiores responsabilidades da empresa é preparar essa liderança, porque nada acontece se não for através dos líderes. Muito bom esse ponto também, para a gente fechar.
Agora com você, Daniela, o que não pode faltar nesse planejamento?
Bom, acho que a Michelle traduziu bem autoconhecimento, trabalhar toda essa parte do EVP aí da empresa, mas eu vou aqui para complementar, né, só trazer um exemplo, acho que assim, como é que é um exemplo de engajamento que eu vi recentemente numa das melhores empresas para trabalhar, inclusive ela foi reconhecida ontem também na lista São Paulo. Eu estive lá, é uma montadora, né, e eu falei, poxa, a gente fala tanto de engajamento, né, que a gente está falando de como proposta de valor, de autoconhecimento, como que a gente engaja, né, essa questão de traduzir o propósito da empresa, que por muito tempo ficou uma coisa, você coloca lá um quadro na parede dizendo qual que é a sua visão, valores, e ninguém lida, como é que você traduz isso na prática? Esta empresa, vou citar o caso que eu acho que é legal, até para as pessoas terem uma analogia, e história sempre bacana da gente contar. Ela num determinado dia, ela colocou o seu carro ali no chão de fábrica, né, pronto, contratou algumas pessoas para serem um locutor desse carro. Então, esse carro, ele falava, né, ninguém sabia de onde saía a voz, ele deu vida a esse carro, que é o principal produto da empresa, e foi chamando os colaboradores ali no chão de fábrica para, venha aqui comigo, vem conversar comigo. Então, conectou os funcionários ao negócio final. Eu achei genial a ideia, então conversava, sabia o nome, obviamente estava ali com toda a sua área de gente, gestão, de recursos humanos, né, apoiado, né, essa pessoa que foi contratada para ser a voz do carro. Então chamava pelo nome, oi Marcelo, você lembra? Você lembra quando você colocou esse volante em mim, né? Você viu como eu fiquei bonito, né? Não sei o quê. Então você ia interagindo com o produto final, e sempre que você consegue ver, enxergar, né, tocar de alguma forma, entender a sua parte no todo, a sua parte do negócio, você obtém o maior engajamento possível das pessoas.
Excelentes reflexões. Agradeço imensamente as participações da Michelle Martins, Chief People Officer na Nelly, e da Daniela Diniz, diretora de conteúdo e relações institucionais na GPTW Brasil, Great Place to Work. E muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Antes de encerrar, eu tenho um convite a fazer que já virou tradição aqui no podcast. Acesse o site da Nelly e confira outras edições do Bytes in Business, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Lembrando que os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais!